Hoje no CBNRH nós vamos falar de um tema muito importante, que todo mundo deveria ficar atento: o uso das redes sociais. Tem algumas pessoas que usam as redes sociais e não param para pensar que muitos circulam, olham, observam e avaliam o que a gente posta. Ainda mais se quem faz isso são os gestores das empresas, observando o comportamento de seus colaboradores. Outras empresas, quando a gente tem, por exemplo, um site em que a gente tem relacionamento com outras empresas, até mesmo fornecedores que se posicionam nas redes sociais, é muito importante hoje não só saber o que a empresa produz em termos de produtos e serviços, gera de serviços, mas também como é que as empresas se posicionam em relação a questões fundamentais e importantes. Isso marca a empresa. Ou vende ou faz muita gente desistir dela. Jefferson, bom dia.
Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Tem que tomar cuidado, Jefferson, com as redes sociais. A gente não sabe, às vezes, o bem ou o mal que a gente está fazendo.
Então, isso é bacana, esse tema é muito interessante pelo seguinte. As redes sociais hoje é uma extensão da nossa vida, né? Então, parte da nossa vida está... as pessoas que estão à nossa volta e algumas pessoas, as redes sociais espalham um pouco da sua vida pessoal para fora. Então, eu conversei e busquei algumas informações de... especialistas em etiqueta digital, já existe esse nome no mercado, isso que é interessante, porque existe toda uma etiqueta, alguns padrões, dependendo da rede social que você se encontra. Então, se você está atuando, por exemplo, o que, que a gente encontrou aí? Pessoas com quanto maior patamar, mais popular, né? Donos de empresas são mais populares, eles têm que tomar mais cuidado, porque eles estão mais expostos a virarem vidraça e serem apedrejados pela rede social pela exposição do que eles colocam. Então, o que, que esses especialistas em etiquetas digitais eles comentam? Usar o bom senso. Dependendo da rede social, você não fala o que você realmente acha, né? Não dá a sua opinião real. Tomar muito cuidado com o que está sendo propagado. Tem coisa que às vezes você pode mandar para uma pessoa específica da sua família, um amigo, como o pessoal fala, um crush, alguém que você está se relacionando, e isso pode se espalhar. Por isso que tem leis de, por exemplo, eu mando algo muito pessoal meu para uma pessoa como o Gilson não pode sair propagando, porque tem LGPD para isso e tem outras leis. Porém, o que eu publico na minha rede social está público, e isso pode ser utilizado contra mim. E as empresas estão de olho nisso. Tanto é o fato que aconteceu em 2018, quem se lembra dessa história, eu dei uma pesquisada e essa história aconteceu em 2018 na Copa, aqueles profissionais que estavam de férias e estavam, fazendo, constrangendo mulheres na Rússia, na Copa de 2018. Um deles era profissional da TAM, da Latam, né, hoje é Latam, e assim que ele chegou de férias ele foi demitido por justa causa. Por quê? Porque não era uma atitude condizente com a posição que ele estava. A situação, se fosse uma rede social pequena e tomasse uma situação dentro só da organização, era uma coisa, mas ficou famoso, passou para uma rede, ficou muito popular, e isso arranhou a imagem da empresa, a empresa precisou se posicionar e tomou uma atitude, ao qual os advogados da própria empresa os orientaram a demitir por justa causa. Então, o que, que a gente tem que entender? O que eu publico no Twitter? No Twitter há um espaço até para você se posicionar, dependendo do seu nível e da popularidade que você tem, se posicionar politicamente, ideologicamente. Então você consegue dar uma opinião um pouco melhor no Twitter, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ter bom senso.
Agora, Jefferson, deixa eu fazer uma pergunta. As empresas, quando contratam os profissionais, porque as empresas calculam que se preocupam cada vez mais com esse tipo de postura. Acho que calculam que as empresas não querem, como você mesmo colocou aí no caso da Latam, de um funcionário na Copa do Mundo da Rússia, né, que teve um comportamento de violência contra a mulher e acabou sendo demitido por isso. As empresas devem, quando eu vou contratar, por exemplo, na minha empresa eu vou contratar o Jefferson. Eu tenho que falar para o Jefferson, a gente tem tal política, a gente controla ou a gente tem preocupação com as redes sociais, como é que é isso?
Aí é um cuidado que também a lei fala muito clara, a gente tem que tomar cuidado com a privacidade das pessoas, por isso que eu falei, o que eu publiquei se tornou público, então daí eu estou deixando a minha privacidade à mostra. Por isso que eu ia falar, o Twitter eu consigo publicar algumas coisas e falar algumas coisas, mas eu tenho que tomar cuidado com a posição que eu me encontro na minha empresa e o qual a minha fala pode ser interpretada de forma diferente. Por isso que cai muito bem o bom senso. No Instagram, as pessoas querem ver coisas bonitas, querem ver a sua foto na sua viagem de férias, ou você na sua academia, ou você estudando. Então, ali cabe um ambiente profissional, é um ambiente mais plastificado. Eu vou encorpar, eu não vou mostrar de cara o que eu estou fazendo, mas eu vou plastificar aquilo para ser uma foto um pouco melhor, um vídeo um pouco melhor. O Facebook, ele cabe um pouquinho mais de memes, de coisas mais naturais, menos plastificadas. E LinkedIn, ambiente profissional. Não publiquem nada de feito político, nada que fale de ideologia, nada que fale de conceitos que são muito mais delicados. Ali as pessoas estão ali para ver o seu profissional. Então, eu estou no evento, estou participando de um evento, eu posso fazer um vídeo e publicar no Twitter, estou entrando numa empresa, eu estou vendo alguma coisa legal numa empresa, eu posso publicar no Twitter, não, no LinkedIn. Então, o LinkedIn é para isso. E o mais interessante, no Brasil, só 30% dos profissionais utilizam o LinkedIn. Nos Estados Unidos, isso é 95%. Está fora do LinkedIn, então uma rede ainda deve crescer bastante, mas tem que tomar esse cuidado. É um lugar profissional. Tanto que as pessoas, quando vê alguém publicando alguma coisa de política, as próprias pessoas cancelam, denunciam e bloqueiam. Ou seja, isso é ruim profissionalmente, porque o meu currículo está à mostra, as atividades relacionadas ao meu currículo. Então, existe um ambiente para cada um. O TikTok ainda não tem um padrão assim, de etiqueta para você dizer o que eu posso publicar. Então, tem que se tomar cuidado e observar. O mais concreto para uma empresa, observe, não tome suas conclusões e converse. Eu acho que na conversa você consegue direcionar o profissional, porque realmente, às vezes a pessoa começou na empresa, ele era mais ou menos uma pessoa que era invisível, né? Um profissional que não tinha visibilidade. De repente ele está chegando num cargo de gestor, de diretor, ele tem que ser orientado pelo RH a tomar cuidado com o que ele publica nas redes sociais, pode impactar no time dele, na gestão dele, nos clientes, no fornecedor. Então as empresas estão olhando também o que o fornecedor, o que acontece com o fornecedor, pode cancelar um contrato de fornecedor, porque tem muitos clientes de fornecimento que você tem cláusulas em que se ele fizer alguma coisa em desacordo com os valores da empresa, você pode cancelar aquele contrato sem multa. Então é muito cuidadoso, tomar muito cuidado com a invasão de privacidade. A empresa não tem o direito de invadir a privacidade do colaborador, mas a empresa tem o poder e a obrigação de orientar da melhor forma possível.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Até, muito obrigado.
E você pode entrar em contato com o Jefferson Cardoso pelo Instagram. Lá tem conteúdos dele. Você pode, inclusive, entrar em contato com ele pelo Instagram.